Notícia de hoje, Paulo Azevedo, presidente do Banco de Fomento, foi indicado para liderar a STCP. O anúncio foi feito ao início da tarde pelo presidente da Câmara do Porto, logo após a reunião pública do Executivo Camarário. Rui Moreira diz que Paulo Azevedo é um gestor de primeira qualidade, com experiência em matéria de gestão nos mais diversos dossiers. O economista pertenceu à Comissão de Honra de Rui Moreira, esteve à frente do Milênio e preside desde 2013 à Instituição Financeira de Desenvolvimento. Agora, Paulo Azevedo foi indicado para dirigir a STCP. Os alunos da Escola do Cerco e artistas do Teatro Nacional São João juntaram-se para criar uma peça. No projeto 10x10, os palcos transformaram-se em aulas e o resultado foi visto no Mosteiro de São Bento da Vitória, Catarina Reis.
Nós hoje de manhã fizemos uma demonstração da escola no presente, no futuro e no passado.
A turma do 10B de Línguas e Humanidades da Escola do Cerco tem 23 alunos. Em 2016 entra no projeto 10x10 da Fundação Carlos Gulbenkian.
Se nós fizermos alguma coisa praticando, memoriza-nos melhor.
A iniciativa desafia artistas, professores e alunos do décimo ano a encontrar novas estratégias educativas. Teia foi a peça de teatro apresentada pelos alunos no Porto, onde a história se alia à educação física. A professora Dárida Castro coordenou a turma da escola da freguesia de Campanhã.
Eles perceberam que havia alguma coisa que unia as duas disciplinas.
Dárida Castro. A Escola do Cerco é marcada por problemas de ordem social e económica no seio estudantil. No entanto, a professora de Educação Física da turma confessa que o receio deu lugar à surpresa.
A turma era muito difícil. Como todas as turmas de décimo ano têm um problema inicial, é que eles não se conhecem. Portanto, o trabalhar em grupo, a partilha de início é muito renitente e as micropedagogias funcionam muito no espírito turmo.
No projeto 10x10 participaram 13 escolas do país. A Fundação Carlos Gulbenkian quer que a vontade de arriscar ande de mãos dadas com o ensino. Tecida a peça, ainda há linhas que ficam por desenhar na Escola do Cerco. No entanto, as professoras Dárida Castro e Paula Santos garantem que o caminho é continuar.
Ambas sentimos que o conhecimento é um todo e que não se divide da forma como os currículos escolares se dividem, não é? Porque os alunos são diferentes hoje. Isto é para continuar. Estas micropedagogias têm que funcionar como contaminação.
A Escola do Cerco foi escolhida para integrar o projeto 10x10 da Fundação Carlos Gulbenkian. Prioridades para Angola do futuro: educação, liberdade, direitos humanos e consciência política. É a opinião de Ondjaki, que esteve nas correntes descritas. À margem do festival, o JPN falou com o escritor sobre a situação política angolana. Uma entrevista de Beatriz Pinto e Leonor Matos.
Angola precisa de muita coisa, é o que diz Ondjaki numa entrevista ao JPN. O escritor natural de Luanda foi à Póvoa de Varzim apresentar o novo livro O Convidador de Pirilampos no festival Correntes Descritas. Sobre as eleições presidenciais angolanas marcadas para agosto, onde já aqui espera que o candidato João Lourenço faça a diferença.
Tem um desejo de que um novo candidato opere mudanças. É do mesmo partido, foi indicado pelo Presidente da República neste momento, o atual, e, portanto, deverá haver algo de seguimento na linha de trabalho do presidente. Eu espero que ele seja uma pessoa que tenha consciência dos novos tempos, do que a juventude precisa, do que o povo em geral, independentemente da idade, precisa.
Para o escritor angolano, a educação deve ser a prioridade.
Angola precisa de muita coisa, evidentemente. Precisamos de rever também os nossos conceitos, como lhe disse, de liberdade, de direitos humanos, de consciência política. Essas questões só são elevadas, claro que leva tempo, e temos que começar algum dia, com maior escolaridade. Não é só haver mais escolas, é a qualidade do ensino.
Onde já aqui explica que o futuro está nas mãos das novas gerações, mas só daqui a vários anos é que se vão sentir as mudanças.
O futuro é novo de acordo com aquilo que semeamos hoje. E eu acho que há muita gente, sobretudo gente cultural, jovens, que estão a plantar novas sementes. Demora, não é daqui a 5 anos, mas daqui a 15, 20, 30 anos, nós vamos ver essas sementes florirem com outras cores.
Cabe à sociedade exigir um governo mais democrático, na opinião de Wonjaki.
O Nedal de Almeida, nome próprio do escritor, que nasceu em Luanda e reside no Brasil. No futebol, Porto com resultados negativos de quase 30 milhões. Os Dragões apresentaram esta terça-feira os resultados consolidados do primeiro semestre da época. Segundo o documento enviado à CMVM, a inexistência da venda de direitos desportivos de jogadores justificam as perdas. Ainda assim, inferiores aos valores registados no mesmo período do ano passado. De acordo com o clube, os resultados operacionais melhoraram em quase 15 milhões. Quanto aos passes de jogadores, já estão contabilizados os 20 milhões gastos na opção de compra de Oliver Torres. Destaque também para os 6 milhões e meio pagos por Alex Telles e Bali. O Porto salienta ainda que a última tranche da compra do Estádio do Dragão está totalmente paga. O clube recorda que não se devem tirar ilações conclusivas sobre os 30 milhões de prejuízos apresentados esta terça-feira, por se tratarem de resultados intermédios. A fechar a sugestão cultural desta semana, o JPN assistiu ao ensaio da Orquestra Sinfónica da Casa da Música para o concerto de sexta-feira.
Os ensaios para o concerto da Orquestra Sinfónica da Casa da Música já começaram. Na sexta-feira, na Sala Sugia, a orquestra apresenta mais um concerto dedicado ao ano britânico. É uma sinfonia de Brahms e música de Vaughan Williams, que traz a natureza e as paisagens de Inglaterra numa fantasia sobre um tema de Thomas Tallis. O coordenador da orquestra explica o conjunto de influências sentidas no concerto.
Nas suas composições, Brahms faz uma síntese entre o classicismo e o barroco. Na sua sinfonia, o Thomas Tallis vai ao renascentismo buscar um tema para trabalhar.
Alexandre Santos afirma também que a adesão notável do público tem sido uma forte motivação para a orquestra.
Um espetáculo para assistir na Casa da Música, sexta, dia 3, às 9:30 da noite.